tomando água.
Tony Café lhe fazendo companhia.
Boa tarde, minha gente. Tony Café altera tudo aqui. Ê, Tony Café. Me desconcentrou, minha gente. Opa, isso. Opa aqui, já voltou no estúdio. Tô tentando abrir o Jornal
do Meio Dia. Eu quero que você me passe a receita de CD Pelúcia.
Olha, eu vejo, gente. Me perturba o juízo, minha gente. Boa tarde, minha gente. É sim, é o Jornal do Meio Dia que está começando a partir de agora. É porque nós ficamos aí um período... Quanto tempo, Renato? Boa tarde pra você. Quanto tempo a gente ficou iniciando o jornal às 12h?
36 para 37 dias.
Nossa, pois é. Aí Tony achou que a gente podia ficar aqui, né, na resenha, né, achando antes de começar. Mas não, a partir de agora. Jornal do Meio Dia está no ar. Nós vamos levar muita informação para você, caro ouvinte, nessa sexta-feira, dia 30 de setembro, após aí esse término, né, até então, do horário eleitoral gratuito. Eu espero que tenha parado por aqui, né, ontem. Chega de debate, de baixaria, chega dessas coisas. Espero que domingo vocês possam ir lá no seu colégio eleitoral, votar, né? E dar tudo certo, enfim. Mas eu quero desejar uma ótima tarde aos nossos ouvintes nessa sexta-feira. Feliz sexta-feira a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo. Meu parceiro de bancada é o Renatinho. Boa tarde para você também. Feliz sexta-feira.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde para você. Ótima sexta-feira, a última sexta-feira aí do mês de setembro, não é isso? Mês de outubro tá chegando, a gente espera que chegue com muitas novidades, com muitas coisas boas, com muitas positividades.
Muitas bênçãos,
isso.
Né?
E lembrando que hoje, o último dia, sexta-feira, dia 30 de setembro, a gente aproveita para mandar um alô para o nosso querido... repórter policial, que ao mesmo tempo ele dá uma de churrasqueiro, que hoje é dia do churrasqueiro, hein? Hoje é dia do tradutor, dia da secretária, dia de Acauana.
Olha, por isso que a Acauana ganhou presente.
Então, se ligar, que é o dia da secretária.
Tá podendo, hein, Acauana? E ela arrasou hoje aí no cachorro quente.
Ah, então tá certo.
Gostei, viu? Arrasou. Uma delícia.
Deixa sextou. Pra mais tarde aí, viu?
ainda tem. Vixe, não pode falar não tem gente me bater aqui. Pois é, gente, estamos retornando ao horário normal das 12 horas, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. A gente espera que continue assim, né, que não tenhamos aí segundo turno, mas vamos aguardar, né? Então, Jornal do Meio Dia, dessa sexta-feira, 30 de setembro no ar, é um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Super Moda Ilhéu, são duas lojas. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil, até 10 vezes sem juros. Vem aí novidades, em breve a gente revela. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. No mês de outubro, vem aí na UniFTC Itabuna, o Dia da Responsabilidade Social. Em breve, divulgaremos detalhes aqui para vocês. E sexta-feira, você sabe, tem sorteio sim daquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Já manda a partir de agora seu nome completo para o WhatsApp da Gabi 988291029. No final do programa, a gente faz o sorteio e divulga aí quem é o Felizardo ou Felizarda. É isso mesmo, quem não quer, né? Ganha esse Vale Compras. Aí já pensou, aí você corre lá hoje à tarde ou amanhã, já retira seu prêmio e domingo já vai voltar de calçado novo. Por exemplo, se você escolher... Não é um calçado lá que te interessa, porque lá tem muitas coisas, né? Calçado, roupa, acessórios, várias bolsas na Super Moda Ilhéus. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 10 minutos nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa: morte de tenente em ação suspeita. Mensagens revelam monitoramento ilegal contra a campanha de Neto. Hoje ainda a gente vai trazer essas informações para vocês entenderem o que quer dizer aí o Correio da Bahia.
o dia Teresina. Pesquisa eleitoral. Piauí é o estado do Brasil que mais fez pesquisas.
Folha de Pernambuco, ataques superam propostas no debate.
Ok, tem mais informações chegando. Diário do Nordeste, Fortaleza. Como os candidatos pretendem governar o país?
Gazeta de Alagoas, Maceió, lei seca. Venda de bebida alcoólica está proibida no domingo de eleições. Mas hoje ainda vamos dizer quais são os estados que realmente aderiram à lei seca.
Jornal Pernambuco, ou melhor, Jornal Pequeno. Pequeno São Luís. Tropas da PM são enviadas para reforçar eleições no interior do Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju. Sergipe volta a registrar saldo positivo na geração de empregos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Ofensas prejudicam debate final entre presidenciáveis.
Que debate horrível. Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Debate presidencial histórico expõe Brasil polarizado de agressões. Um debate assim tão feio que tem gente ali que não tinha nem tá ali como candidato, né? Deveria, a lei da ficha limpa deveria ter segurado, barrado, né? A candidatura.
O estado de Minas, BH. Muitas acusações, ofensas e algum debate.
Jornal O Tempo de Belo Horizonte. Eleições 2022. Na reta final, 30% dos mineiros não tem voto totalmente definido.
O estado de São Paulo. Agressões derrotam propostas para o Brasil em último debate.
Valor Econômico, São Paulo. Abstenções e voto útil vão definir rumo da disputa.
Folha de Londrina. Paraná, Londrina e região tem 8% dos candidatos ao legislativo no Paraná.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Mulheres representam maioria das inscrições para o Enem 2022 no Tocantins. As mulheres gostam mesmo de estudar, né? Mas os homens também gostam, viu, gente? Olha lá, pelo amor de Deus, não tô fazendo polêmica. Mas essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então você pode enviar a partir de agora sua mensagem. Aí você já pode enviar, tá? Mensagem escrita para nós ou mensagem de áudio de até 30 segundos, quando você, sua denúncia, sua reclamação. Pode ligar também 3675-2000, falar conosco ao vivo por telefone, tá? Então, aproveita para participar aqui. Aproveita que o programa voltou ao horário normal, 12 horas, tempo maiorzinho, né? Um espaço aí para vocês, ouvintes. Olha, aqui no Noticiário Regional acaba de chegar uma informação para nós. Vamos lá. Agentes operacionais do Hospital Regional Costa do Cacau passam por capacitação sobre biossegurança e SBV. Então, agentes operacionais de higienização, rouparia e coleta do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus participam de uma capacitação referente ao programa de educação continuada na unidade, né? Isso aconteceu na última terça, dia 27, e na ocasião foram aplicados treinamentos de higienização das mãos, biossegurança e suporte básico de vida, que é o chamado SBV. A enfermeira Bárbara Kruchelvski, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, UNEPS, Cecília Bonfim da Silva, coordenadora da higienização, e o enfermeiro Vitor Hugo, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ministraram as palestras com as orientações repassadas para os funcionários presentes na atividade. O treinamento de conteúdo teórico-prático também atende às diretrizes, né, do NEPS do Costa do Cacau. E de acordo com a enfermeira Cecília Bonfim da Silva, a abordagem para a higienização das mãos teve foco na prevenção dos riscos de transmissão de micro-organismos patogênicos e de contaminação ambiental. Ela informou, referente à biossegurança, orientamos para o uso correto dos equipamentos de proteção individual, EPIs, né, como forma de prevenir o contágio de infecções durante as atividades laborais. A enfermeira Bárbara Kruchelvski disse que o treinamento em suporte básico de vida tem a perspectiva de capacitar todos os profissionais da unidade hospitalar. Ela explicou que, independente da área de atuação, para que mesmo em situações extra-hospitalares, eles saibam como conduzir uma síncope, né, que é a perda súbita e transitória de consciência secundária. Uma PCR, parada cardiorrespiratória, aumentando a chance de sobrevivência e diminuindo as sequelas desses agravos. Muito importante mesmo esse tipo de capacitação, tá? Olha, 12 horas e 16 minutinhos, 12:16, vamos passar por Itabuna. Temos a informação aqui importante para você que vai precisar circular por Itabuna no transporte coletivo. O transporte coletivo em Itabuna vai operar com 100% da frota no domingo das eleições, não é isso, Renato?
É isso, Kátia. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, Cetran, anunciou ontem que a empresa que opera transporte coletivo no município usará a frota com 100% dos veículos no domingo. A prefeitura anunciou que o objetivo é atender principalmente as pessoas que precisarão se deslocar para as sessões eleitorais. Domingo é dia de eleição no primeiro turno para escolha de deputados estadual e federal, presidente da República, senador e governador do estado. Itabuna tem 156.529 pessoas aptas a votar nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Desse total, são 124.834, 79,75% com cadastro biométrico, e os outros 31.695, 20,25% sem o registro.
Então tá aí, né, gente? Essa questão aí do transporte é muito importante, né? E eu vou até deixar claro aqui também que não vai ter a exigência do uso de máscara, tá? Para vocês entenderem que a informação que vem do próprio TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, informou que não será exigido comprovante de vacinação durante a realização do pleito neste domingo, nem no transporte público, nem na votação, e então não haverá cobrança de uso de máscara no local. De acordo com o Regional Baiano, com a TRE da Bahia, será seguido o decreto do governo do estado, que considera a diminuição na curva dos casos de contaminação pelo coronavírus, né? Não haverá essa cobrança, mas o TRE disponibilizou equipes de proteção individual, equipamentos, na verdade, né? De proteção individual, como EPI, para os cartórios eleitorais entregarem aqueles que atuarão nas mesas receptoras de voto. No kit de combate ao Covid-19 constam aí frascos de álcool em gel e máscaras de proteção individual. Obviamente que eles vão entregar, usa quem quiser, né? Não vai ser uma coisa assim obrigatória, né? Claro, você que for votar, eleitor, quiser pegar a fila de máscara, né? Fica à vontade, cada um vai como quiser, vestido inclusive como quiser, né? Então, a eleição tem que ser um ato democrático, tá bom? São 12 horas e 18 minutos. Olha, ele está retornando também hoje com duas entradas aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações para a gente. E a gente vai convocar ele para essa primeira entrada, né? O nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Sextou, 30 de setembro. Renato Nogueira, meu querido Renatinho, ótima sexta-feira, ótimo trabalho. E foi muito bom, viu, Renatinho, ter você conosco na bancada, comandando com a Kátia Gomes, o Jornal do Meio-Dia, durante todo este mês de setembro. E eu deixo para você, Renato, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, Renatinho.
Ok, Coutinho, até a próxima. Muito obrigado também pela participação.
E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabriela FM, já está chegando em nossa primeira participação hoje no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. E você é o meu convidado especial a apertar o cinto e embarcar comigo, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Tentativa de homicídio, onde? Aqui na cidade de Ilhéus. O fato foi o seguinte: Delmar Nascimento Monteiro, ele sofreu uma tentativa de homicídio no início da noite de ontem no bairro da Barra, zona norte aqui de Ilhéus. De acordo com as informações do site Fábio Roberto Notícias, a vítima estava no bairro da Conquista quando dois homens Jones Menezes e Ítalo Oliveira dos Santos estavam a bordo de um veículo de cor preta e armados obrigaram a vítima a entrar no carro, tomando rumo lá ao bairro da Barra. No percurso, de acordo ainda com relatos de Delmar, que foi a vítima, os homens passaram a ali agredir com armas em punho por conta de um atraso de um pagamento de um empréstimo no valor de R$ 3.200. Após ser torturado no veículo, os indivíduos retornaram com a vítima para o bairro da Conquista, onde o mesmo, já bastante ferido, com medo e com o rosto desfigurado, utilizou o aparelho celular da companheira dele, do Delmar, para efetuar uma transferência da quantia mencionada para Ítalo Oliveira dos Santos. Após a tentativa de homicídio, os suspeitos fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima deu entrada inicialmente na UPA da Avenida Esperança e em seguida foi transferido para o Hospital Costa do Cacau. Sua viatura virtual da Gabriela FM agora vai até o município de Piaú. Lá em Piaú, um jogador da seleção de amadora de Piaú, conhecido como Draide, ele foi assaltado no final da tarde de ontem, quinta-feira, na saída de Piaú, sentido Ibirataia. Conforme as informações, o atleta tinha terminado de participar de um treino da seleção no estádio municipal Pedro Canário e quando estava retornando para sua residência, foi interceptado pelos assaltantes que levaram a sua motocicleta. Os criminosos fugiram com a motocicleta da vítima, uma moto Honda CG 150 Titan de cor branca, placa Mercosul, PJH8E24. Já em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, um crime chocou a população lá de Vitória da Conquista, terra do café, na noite de ontem. Este crime aconteceu na Avenida Integração, próximo à rodoviária lá da cidade de Conquista. Uma mulher foi assassinada brutalmente. Ela foi identificada apenas como Alana. O motivo do crime já está sendo investigado pela polícia. Ninguém foi preso até o momento e o corpo de Alana foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Viatura virtual com um tanque cheio nesta sexta-feira saindo do Planalto da Conquista, indo até a terra do descobrimento do Brasil, Porto Seguro. No início da tarde, no início da noite de ontem, quinta-feira, populares estavam na avenida principal de Coroa Vermelha, foram surpreendidos com disparo de arma de fogo. Segundo informações, um indígena identificado até o momento pelo prenome de Wellington, que trabalhava de taxista, estava em um bar quando o homem chegou encapuzado em uma bicicleta, se aproximou de Wellington e deflagrou vários disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local. A Polícia Civil daquela região já está também comandando para conseguir elucidar este quebra-cabeça do crime em Coroa Vermelha. Olha, sua viatura virtual da Gabriela FM retornará daqui a pouco com novas notícias de polícia. Vamos viajar pelo Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e em nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e com Renato Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, querido, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias pra nós, né? Porque agora ele tá de volta aí, né? Fazendo duas entradas no JMD, que tá com horário normal, iniciando às 12 horas. Bem, são 12 horas e 25 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
12h25, está liberada a participação do nosso ouvinte pelo telefone 3B752000. Fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia mensagem aí, escrita ou de áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. O que temos aí de WhatsApp, de mensagens, né, dos nossos ouvintes, Renatinho.
Okay. Muita gente participando aqui dos prêmios, claro.
Se inscrevendo, querendo ganhar o Vale Compras.
Isso. E tem aqui o recado. Boa tarde, Kátia. Eu queria pedir um apelo para quem achou um cartão estudantil no nome de Maria Vitória, que ela perdeu ontem indo para a escola no bairro Hernani Sá, para o Colégio da Polícia Militar. Se alguém encontrou, por favor, deixe na escola do colégio, na Polícia Militar ou na padaria modelo do nosso do Nelson Costa. Desde já, agradeço. Me chamo Leila do Alto Bela Vista, aqui no Nelson Costa.
Vamos só repetir o nome da pessoa que está no cartão estudantil.
É Maria Vitória.
Então, quem encontrou aí um cartão estudantil da Maria Vitória, por favor, entregar aí no Colégio da Polícia Militar, que fica ali no bairro do Pontal, próximo ao aeroporto de Ilhéus, naquele muro ali bem grande do aeroporto, indo pra Sapitinga, ou nessa padaria aí modelo que a pessoa disse, né, do bairro Nelson Costa, tá bom? Acho que deixar no colégio é mais tranquilo, né, gente? É mais fácil aí pra ela pegar, tá? Tem mais mensagem?
Tem sim. Ô, Kátia, eu gostaria de saber se os ônibus também estarão rodando normalmente em Ilhéus. Eu sou a Carline.
Também quero saber, quem tiver informação aí, por gentileza, pode passar para nós. Ilhéus vai ter 100% da frota rodando no domingo, por gentileza, nos passem essa informação aqui, quem tiver aí, que eu não consegui essa informação completa. Vou pesquisar aqui durante o intervalo comercial e, claro, conseguindo, a gente fala, traz aqui para vocês. Agora, eu acredito que, pelo menos, os ônibus vão estar rodando, sim. Não posso afirmar que 100% da frota. Ainda mais em Ilhéus, né? Vocês sabem, o negócio aqui é complicado. Vamos lá, Renato.
Bom dia, Kátia. Gostaria que você anunciasse aí, por favor, que Marcos Ricardo Mota perdeu seus documentos nas imediações do posto Carioca até o Parque Infantil, com todos os documentos, inclusive o título. Por favor, quem encontrou, devolve nesse contrato. 739-9121-4366. Vou repetir. 739-9121-2466.
E o nome da pessoa que perdeu os documentos?
Marcos Ricardo Mota.
Então tá aí, Marcos Ricardo Mota. Quem encontrou os documentos do Marcos Ricardo Mota pode ligar aqui pra nós, tá bom?
Inclusive ela disse aqui que a mãe dele mora no Parque Infantil, próximo ao Alto do Coqueiro. Ele é conhecido como Geleia.
Pronto, fica fácil, né, de ajudar aí. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. A petiscaria da Dida tá ligadinha em vocês, hein? Estamos esperando a visita de vocês em nosso estabelecimento, Kátia.
Estamos devendo. Eu,
Bed e Suzy, né, nos deram a honra. Falta você.
Eu que tô devendo, né? Ai, perdão, Dida. Um beijo pra você, meu amor. Eu vou sim, tá? Eu preciso combinar aqui com o seu Renato aqui, que eu gosto de ir com os amigos aqui da rádio. Vou combinar e vou, Dida. Um beijo pra você, tá? Um beijo também para Leona Brito. Beijo, Leona, acompanhando ela e toda a equipe da Glacê Doceria. Glacê Doceria, que eu sou fã, apaixonada. Amo os doces de lá, aquelas tortas maravilhosas. Ilma, um beijo para você. A mamãe da Leona, né, Luzinete, o padrasto Elísio, estão lá em Sambaituba acompanhando a gente. Um beijo para vocês, um beijo pro povo de Sambaituba.
Ok, boa tarde, Kátia e Renatinho. Aqui é o Luiz Santana de Mamoã. Eu estou sempre ligado nesse maravilhoso programa, hein?
Opa, como é o nome dele?
É o Luiz Santana.
Luiz Santana, um abraço pra você aí, direto de Mamoã, né? Acompanhando a gente. Mamoã, pra quem não conhece, fica aqui em Ilhéus, gente. É litoral ali, praia mesmo, tá? Um abraço aí pra você, meu querido, pra todos aí de Mamoã. Olha, pontualmente 12h30... pode mandar, enviar suas mensagens aí, que a gente vai um rápido intervalo comercial. Na volta, divulgamos mais mensagens. Você pode ligar também para falar conosco ao vivo. E claro, vamos ter muitas informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Gabriela FM. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Esse é o seu ponto da informação. Jornal do Meio Dia. Oferecimento Rede UniFTC. Supermoda Eliels, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Hoje é aniversário de Robertinho, né?
Isso.
Desejar feliz aniversário ao Robertinho, muita saúde, felicidade. Será que ele tá fazendo churrasco nesse
Robert.
Momento?
Era a chegada, um churrasquinho, um uísque.
É comemorar em grande estilo.
É, na beira da piscina.
É, ele gosta. Parabéns, Robertinho. Felicidades pra você, Robertinho Scarpita. Aproveitar e mandar um abraço pra ele. Marinho Santos. Marinho Santos. Não é só Marinho, não. Oh. As coisas que rolam nos bastidores dá um livro. Ai. Olhem, é coisa, minha gente, me deixe. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você sabe, né? Pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo, tá? Por telefone, ou envia sua mensagem aí escrita ou de áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Gabi, 988291029. E claro, também, quem quiser aí ganhar o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, pode enviar o nome completo para o WhatsApp. Você que ainda não ganhou nada aqui no Jornal do Meio Dia, porque a gente tem lista para conferir o nome. Tem um quê de mensagem aí, Renato?
Tem mais mensagem chegando. Carla Pereira Santos Araújo. Esqueceu o cartão no táxi do Fernando. Cartão Saraiva Visa. O contato do taxista era o 98910-4062. Então, a Carla Pereira Santos Araújo esqueceu o cartão no táxi do Fernando.
Alô, Fernando!
Cartão Saraiva Visa, hein? E o telefone para contato é o 98910-4062.
Então, alô, Fernando, taxista, se estiver nos acompanhando, querido, né?
Ajuda. Ou quem conhece ele da praça, né? Passa essa informação.
Ah, tá, foi o próprio Fernando taxista, gente, que avisou. Na verdade, ele tá pedindo a ela, a Carla.
Ah, então é a Carla que esqueceu o cartão.
E o Fernando, claro, encontrou e tá informando aí. Carla, repete o nome dela tudo aí, Renato.
Carla Pereira Santos.
Alô, Carla Pereira Santos, o seu cartão foi encontrado aí no carro do taxista Fernando e ele tá aqui informando, tá? É. Pedindo pra você entrar em contato, tá bom, Carla?
Aí agora eu repito o telefone do Fernando. 98910-4062, viu? Carla Pereira, seu cartão Saraiva Visa está com seu taxista Fernando.
Arrasou, Fernando. Um abraço pra você, pra todos os taxistas. Aqui, principalmente os de Ilhéus, estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Os taxistas de Itabuna também, sempre ligados. Mandar um abraço também pra galera aí do Uber. Nossa, eu sempre recebo recados, né? Que vocês estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Um abraço pra vocês aí que fazem o trabalho de Uber. Uber, quando a gente fala, gente, mas são de todos os aplicativos, tá? 99, todos. É porque o nome ficou mais conhecido como Uber, né? Carro por aplicativo. Então, um abraço pra todos vocês acompanhando o Jornal do Meio Dia. O que temos mais de mensagem, Renato?
Boa tarde, Kátia Gomes. E passa um aviso aí para os eleitores que votam na escola CSU, que aqui está em obras e ainda não terminaram, pois não sabe quando irão voltar.
Então, mas a gente já avisou aqui, né? Vou até tentar repetir aqui para vocês, se eu achar aqui, né, minha gente? Porque é tanta informação. Mas eu divulguei aqui, informando que quem vota no CSU vai votar em outro lugar. Deixa eu localizar. Localizando aqui, eu passo novamente para vocês quais a mudança aí de local, para onde é que vocês do CSU vão votar, tá? Hoje ainda que eu dou um jeitinho de divulgar, tá bom? Segura aí. Mas a gente já divulgou isso aqui, inclusive. Mais mensagem, Renato?
A máquina que passou mais de 100 dias quebradas na estrada de Tibina foi retirada e tem mais de 5 meses e até hoje não retornaram para terminar o serviço. A estrada está intransitável. Eu sou o Antônio.
Então a estrada que vai para Tibina está horrível, não é isso?
E eles alegam que a máquina que estava lá quebrada há mais ou menos 5 meses até hoje não retornaram para fazer o conserto da estrada.
Certo. Vou atualizar aqui para vocês, tá? Os eleitores que votavam no grupo escolar do Ceará agora vão votar no Colégio Fênix. O grupo escolar do Basílio, quem votava no grupo escolar do Basílio, na Faculdade Madre Thaís e no Colégio Ana D'Arc, votam, tá? No domingo vão votar na Escola Municipal Heitor Dias. E os eleitores que votavam no Centro Social Urbano passam a votar no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Então tá aqui atualizado para vocês, tá bom? Não esquece dessa informação, você eleitor. Tem dúvida aí hoje? Liga no 3634-5222 para quem é eleitor de Ilhéus e vota aqui em Ilhéus, tá bom, galera? Está avisado. Mais alguma coisa, Renato?
Boa tarde, Kátia Gomes. Eu agradeço a vocês porque o esgoto da rua Saturnino Cardoso foi consertado, hein?
Aleluia.
Muito obrigado a você. Eu sou a Maria de Lourdes, da Avenida Esperança.
Abraço, Maria de Lourdes. Ela sempre vinha reclamando aqui, né? Sobre esse esgoto estourado. Aleluia, que bom, né? Que foi resolvido o problema. Daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp, vamos com mais informação aqui, Renato, e aí a gente retorna já aí para falar, para divulgar mais mensagem de ouvinte. Por gentileza, Renatinho, vamos trazer a informação para o nosso ouvinte que a Prefeitura de Salvador anuncia gratuidade na passagem de ônibus no domingo das eleições.
Olha aí que bacana. A Prefeitura de Salvador anunciou na manhã de ontem que os passageiros não vão pagar para utilizar os ônibus urbanos amanhã.
Anunciou hoje, hein? Anunciou hoje.
Sim,
que...
na manhã de hoje.
Vamos lá, que os passageiros vão pagar o ônibus no domingo, né?
Isso. O objetivo é garantir a mobilidade dos eleitores no dia do pleito, assegurando direito ao voto. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis através das redes sociais, em coletiva de apresentação, no início da operação BRT, ocorrida na estação Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. A gratuidade será válida somente no domingo, das 6 às 20 horas, para ônibus da capital. As passagens de ônibus têm intermunicipais e interestaduais seguem com valores normais. Ocorreram mudanças em vários colégios eleitorais e as pessoas podem ainda não ter conhecimento. Então, tomamos a decisão de colocar 100% da frota convencional e o BRT totalmente gratuitos, rodando na cidade nesse dia de festa da democracia, dia das eleições, afirmou Bruno Reis.
Olha, muito lógico aí que o prefeito de Salvador anunciou, tá? E realmente muitos colégios eleitorais, muitas sessões mudaram de colégios eleitorais e muita gente vai ficar perdida no dia, Renato. Agora imagine, você vai para o seu colégio eleitoral, onde você sabia que você voltava, chega lá, não, a sessão não é mais aqui. Tá lá daqui X, né, quadras, por exemplo. A pessoa tem que pegar outro ônibus. Então, bem lógico, essa liberação, essa gratuidade na passagem dos ônibus coletivos, hein, gente, dentro que rodam em Salvador, inclusive o BRT, né? Então tá aí, muito bacana. Bem, 12 horas e 45 minutos, vamos falar de um assunto aqui muito delicado, né, que dessa semana aí tá gerando muita polêmica. Tem a ver com a morte do PM ali em Itajuípe, outro PM baleado, outros PMs baleados. E aí, ontem surgiu essa informação. Mensagens em grupo da PM apontam monitoramento ilegal de veículos da campanha de ACM Neto. Essa matéria é do jornal Correio da Bahia, a gente precisa divulgar a fonte. Então a matéria diz o seguinte: uma troca de mensagens em um grupo de WhatsApp da Polícia Militar revelou monitoramento ilegal de veículos da campanha do candidato ao governador ACM Neto do União Brasil, principal opositor do atual governo do estado. As conversas provam que os policiais militares responsáveis pela ação em Itajuípe foram induzidos ao erro pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP Bahia, e mataram o subtenente da PM, Alberto Alves dos Santos, que atuava na segurança de ACM Neto ao longo da corrida eleitoral. Nos diálogos, se observa que a informação de que havia nos veículos um traficante foi passada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a SEAP. Pelos prints, é possível ver como fontes das informações, a CEMASP, que é a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional, e o GSI, Grupo de Segurança institucional, ambos órgãos ligados à Secretaria de Segurança Pública. Na mesma mensagem, aparecem as placas dos dois veículos conduzidos pelos policiais vítimas e que colaboram com a campanha de ACM Neto. O grupo foi montado para a operação de captura de um traficante que, pela informação passada pela inteligência aos policiais, estaria nos carros monitorados. Contudo, ambos os veículos eram alugados e estavam a serviço da campanha de ACM Neto, sem qualquer vinculação com a atividade ilícita e sem nenhuma restrição nos órgãos de controle. Os indícios apontam que a informação de que havia um traficante nos veículos foi inventada para servir de justificativa para monitorar os carros. As conversas indicam ainda que os policiais que realizaram a operação não sabiam que a informação era falsa. Os diálogos demonstram que os policiais acompanhavam todos os passos dos veículos desde a saída de Salvador até a chegada em Itajuípe, na última terça-feira, agora dia 27. Pelas conversas, é possível perceber que por volta das 7h30 da noite, a PM sabia que os veículos entravam no município de Ibirapitanga e que às 7h45 da noite passavam por Ubaitaba. A polícia também tinha conhecimento de que pelo menos um dos passageiros dos dois carros seria um soldado da corporação, neste caso, Aqueu dos Santos Ribeiro. No grupo, eles fazem o compartilhamento em tempo real das informações. Um dos policiais chega a perguntar se os veículos estão em comboio ou se havia algum batedor. Chegam a cogitar deslocar alguém de Itabuna para fechar entre o posto Bom Preço e o Nego Velho. Por volta das 10 da noite, a polícia já sabia que os dois automóveis já estavam na pousada em Itajuípe. O quarto onde o PM Alves estava foi invadido e ele foi morto a tiros enquanto dormia. O sargento Adenilton Rodrigues da Almeida, que dividia o quarto com o subtenente, também foi atingido por disparos, mas sobreviveu e passa bem. O governo do estado informou ter havido confronto, tese rebatida pelo PM da Almeida, que revelou em vídeo que a ação ocorreu enquanto eles dormiam. Ele ainda informou que os policiais que participaram da ação pegaram sua arma e fizeram disparos no quarto para simular um confronto. E ontem, né, ali no velório do PM Alves, né, do policial Alves, o candidato ACM Neto falou, né, concedeu entrevista, falou, comentou sobre o assunto, disse que o advogado da coligação estava entrando com uma petição aí no Ministério da Justiça, que eles querem que a Polícia Federal investigue, e ele comentou que soube que outros carros da coligação estavam sendo monitorados, né? Então ele questiona qual é a realidade, o porquê disso, né? E aí essa petição, né, após a revelação das provas de monitoramento dos veículos, a coligação para mudar a Bahia, encabeçada por ACM Neto, ingressou com uma petição no Ministério da Justiça para pedir investigação da Polícia Federal sobre o caso. Na peça, a coligação diz causar estranheza como dois veículos que nunca possuíram quaisquer vinculação com atividade ilícita, que servem à campanha eleitoral de ACM Neto, sem qualquer restrição nos órgãos de controle, foram inseridos neste contexto e passaram a ser perseguidos como se fossem bandidos de alta periculosidade. Muito complicado, tudo muito estranho. E já existem aí muitos policiais comentando, né, que isso vai render. Que isso aí tem muita coisa a ser revelada. E a gente, como imprensa, vai estar aqui aguardando as informações para divulgarmos para vocês. 12 horas e 50 minutos, vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai chegar aí com mais informações para nós, o setor policial. Graças a Deus ele já retornou, né, gente, agora com duas entradas aqui no Jornal do Meio-Dia, já que nós retornamos ao horário inicial das 12 até 1 da tarde. Então agora o nosso repórter Coutinho Neto faz a segunda entrada aqui de hoje com muitas informações para nós, né, isso, Coutinho, quais são as notícias agora?
Oi, Kátia, voltamos? Sim, muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que continua aqui sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, porque você vai continuar comigo, circulando pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, para saber o que está acontecendo no setor policial. Olha, um homem sofreu uma tentativa de homicídio no centro de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Fato este ocorrido na tarde de ontem, quinta-feira. Mais uma ação criminosa, ousada, que deixou os moradores de Teixeira bastante assustados. Criminosos que estavam a bordo de um veículo de características e placa não anotadas atiraram contra o homem em pleno centro da cidade. A vítima, Sávio Conceição Silva, que após ser baleado, ele conseguiu correr até um posto policial localizado em um shopping naquela cidade e pediu socorro aos policiais. A vítima informou que um homem de nome e características ignoradas se aproximou dele e efetuou dois disparos, fugindo na sequência em um veículo e tomando rumo ignorado. Os tiros acertaram a perna e peito da vítima, que foi socorrida pelo SAMU ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Mas Teixeira não parou por aí não, hein? Aconteceu mais um fato preocupante no quesito insegurança pública naquele município. Na manhã de ontem, quinta-feira, no bairro Tancredo Neves, em Teixeira, segundo informações, criminosos de dois grupos rivais estavam trocando tiros no bairro, quando uma moradora de 47 anos, que estava levando a filha para a escola São Geraldo, ela foi atingida por uma bala perdida. A vítima conseguiu correr para dentro da escola, onde pediu socorro. Já na escola, a mãe foi acolhida e, na sequência, foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, indo direto para o centro cirúrgico. Não há, até este momento, informações sobre o seu estado de saúde. Mais um fato, hein? Preocupante. Um morador da cidade de Medeiros Neto vivenciou na pele o terror da violência que vem ocorrendo na cidade de Teixeira de Freitas nos últimos dias. Dessa vez, a vítima foi um taxista que foi abordado por criminosos na Avenida Getúlio Vargas, próxima rotatória da Melancia. O fato aconteceu por volta das 4 horas de ontem, quinta-feira. O taxista foi vítima de sequestro, relâmpago e roubo. Os criminosos levaram o taxista, o veículo, e roubaram o dinheiro que ele tinha. E depois ele foi abandonado nas imediações do areal do João Mendonça, localizado na zona rural de Teixeira de Freitas. O veículo foi encontrado abandonado no bairro Castelinho. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, vamos agora para a região do Cinzal, hein? A bordo de sua viatura virtual da Gabi, um homem morreu e outro foi baleado em Conceição do Coité, na região cisaleira da Bahia. Um dos atingidos, Luciano Gomes das Mercês, de 22 anos de idade, chegou a ser socorrido pelo SAMU para a unidade do Hospital Português da cidade, mas não resistiu. O outro atingido foi Kaique Pastor dos Santos. Ele foi levado para o Hospital Português de Coité. Até o começo da manhã de hoje, não havia informações sobre a autoria e a motivação do crime. Olha que crime, Renato e Kátia, que crime realmente que choca a qualquer pessoa. Um crime desrespeitoso contra a fé. Homens armados invadiram uma igreja na localidade de Itairu, em Veracruz, na ilha de Itaparica. Em vídeos que aparecem nas redes sociais, é possível ver ao menos um dos suspeitos andando fortemente armado à procura de algo ou de alguém. Segundo informações, nas dependências da igreja funciona também uma casa de apoio para dependentes químicos. Os fiéis que participavam de um culto foram assaltados e tiveram seus pertences levados pelos criminosos. Cerca de 60 pessoas estavam no local quando aconteceu o arrastão. As vítimas relataram que ao menos 4 homens participaram do assalto e levaram celulares, alimentos e uma câmera fotográfica. Insegurança pública na Bahia foi destaque hoje a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Retornaremos na segunda-feira com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renatinho Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. Se Deus nos permitir, retornamos juntos na segunda-feira, nesta sintonia, tá? Do jornal aqui do meio-dia, na nossa Gabriela FM. Olha, o Renatinho já está preparando ali para fazer o sorteio. Já a gente divulga quem ganhou o vale-compras no valor de R$100. Agora, Renatinho, também tem uma informação importante ali, que o taxista que encontrou, o taxista Fernando, que encontrou o cartão aí da moça, ele pediu para corrigir o número dele de telefone. O Renato vai explicar aqui.
Isso. Então, o número do telefone do taxista Fernando, que está com o cartão da sua cliente, né? É o 739-8810-4062. 739-8810-4062. Um abraço para o Leandro e o taxista Fernando, ouvindo também o nosso Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Fernando. Um abraço para você. Obrigada aí por informar, tá bom? Bem, 12 horas e 57 minutos, vamos de informação. Olha, a Polícia Militar da Bahia vai realizar uma operação especial a partir das 7 horas da manhã de domingo, dia 2, devido às eleições 2022. De acordo com a PM, 29.836 agentes de segurança vão atuar nas proximidades dos 8.749 locais de votação, na escolta das urnas, dos colégios eleitorais, entre outros. Além disso, o reforço acontecerá nos locais de comemoração também, tá? Após o encerramento da votação, às 5 horas da tarde, a PM vai escoltar o material utilizado no pleito até o encerramento de todas as atividades, previsto para as 10 da noite. A operação também está planejada em caso de segundo turno. A Polícia Militar realizará uso de drones e de sistema de monitoramento em tempo real. Os policiais também vão atuar na prevenção de crimes eleitorais, como boca de urna, transporte clandestino de eleitores e tentativa de compra de votos. Em casos de flagrantes, a PM encaminhará os suspeitos e testemunhas para a Polícia Federal ou delegacia local. Então, cuidado, você que pretende fazer boca de urna, tá? É crime eleitoral e transporte ilegal de eleitor também, tá bom? Aí ontem não consegui divulgar aqui a operação Eleições 2022 da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, também realizando operação especial nas estradas federais em todo o país e, claro, e nas estradas que cortam a Bahia. Então, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou a primeira fase da Operação Eleições 2022. A ação seguirá até a próxima segunda-feira, dia 13, um dia após o pleito. Além das fiscalizações de trânsito, os agentes vão atuar para coibir diversos crimes eleitorais em toda a Bahia. Nesse período, o policiamento será reforçado nas 23 rodovias estaduais que cortam o estado, que cortam o estado, entre elas BR-116, 101, 242, 407 e a 324. Repetindo, fiscalização da PRF nas BR-116, 101, 242, 407 e 324, considerada aí a mais importante de todas por ligar diretamente a capital ao interior. A BR-324 recebe em média 50 mil veículos por dia e esse número deve aumentar em até 30% entre sábado, amanhã, dia 1º, e dia 2, no domingo de eleições. O objetivo da ação é garantir a fluidez no trânsito das rodovias federais, assegurando o direito ao voto e ao combate a práticas proibidas por lei, como boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores, compra de votos, entre outras. Qualquer denúncia, seja de acidentes ou crimes eleitorais, pode ser comunicada em postos da PRF no estado ou através do número 191, que você pode ligar do seu celular gratuitamente, tá bom? PRF, ligação para 191, tá bom? Bem, pontualmente 1 hora da tarde, por gentileza, Renato, vamos divulgar aí essa questão dos estados que devem adotar a lei seca. Até então, a gente já tem essa lista aqui, não é isso?
É isso aí, eleições 2022. Veja quais estados devem adotar a lei seca. Às vésperas das eleições, poucos estados aderiram à lei seca, que proíbe a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. Essa decisão fica a cargo do Tribunal Regional Eleitoral e da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins já publicaram portarias determinando a restrição nessas eleições.
Então tá aí os estados que já publicaram, né? Até então eu não recebi nada oficialmente da Bahia, mas em Barreiras já está sendo divulgado que lá sim vai ter lei seca, né? Neste domingo, ou seja, durante todo o dia aí, proibida a venda de bebida alcoólica, né, minha gente? Isso é comum, era muito normal em todos os municípios, em todas as eleições, né? Então, é importante você respeitar essa lei e caso você comece a tomar uma em casa, né, e lembra depois que tem que votar, cuidado, não pode chegar bêbado, porque os mesários lá, eles podem pedir você para se retirar da sala, muito cuidado. Então, o ideal, né, Bed, é ir, fazer seu votar, depois você pode voltar para casa e fazer, tomar fica sua à vontade, cervejinha, né? E ficar à vontade.
É. Primeiro com os compromissos, depois fica mais à vontade.
É mais seguro.
Verdade.
Então tá aí, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Eu tô só conferindo aqui, já vou divulgar para vocês. Quem é o sortudo ou ganhadora aí desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Deixa eu conferir qual é a loja, porque eu já tenho o nome aqui do ganhador, tá? É um sortudo. Deixa eu só conferir aqui qual é a loja. Pronto, já encontrei aqui qual é a loja da Supermoda, tá bom? Primeiro, o ganhador de hoje desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda é o Luiz Santana. É, isso mesmo, Luiz Santana de Mamuã. Olha, ele mandou mensagem pra gente, falou que tava acompanhando de lá de Mamuã e ainda se inscreveu e foi o sorteado. É, sortudo. Parabéns, Luiz Santana de Mamuã. Você ganhou esse Vale Compras da Supermoda, do calçadão da Jorge Amado, porque toda semana é de uma das lojas, quando não é da Jorge Amado, é da Marquês. E você, Luiz Santana, pode ir na Supermoda da Jorge Amado a partir de hoje à tarde, você tem 5 dias úteis, e chegar lá, né, fazer suas escolhas, leve um documento de identificação, porque seu nome vai estar lá, tá? Eles sempre pedem aí o RG de preferência, para ter certeza que é você que vai levar esse prêmio, tá bom? Então, Luiz Santana, ganhador do Vale Compras no valor de R$100, por gentileza, pode ir na Supermoda da Jorge Amado, calçadão da Jorge Amado. É, ganhou o último do mês aqui, né? Agora só mês que vem, mas sexta-feira que vem. Tem mais sorteio, sim, porque a Supermoda presenteia os nossos ouvintes. É, isso mesmo, tá bom? Bem, já enviei seu nome pra lá, viu? Agorinha aqui. E nós vamos encerrar aqui. Deixa eu mandar um abraço pra minha amiga Liu. Acompanha no Jornal do Meio Dia. Um beijo, minha amiga. Saudades de você. Ave Maria, não é? Calma, calma. Vai dar tudo certo em breve. Um beijo, Liu. A gente tá precisando se ver, mas a gente vai se ver sim. Principalmente... não, deixa quieto. Ó, nós vamos encerrar aqui, viu, gente? A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 30 de setembro de 2022. Se Deus nos permitir, na segunda-feira nós vamos retornar com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, a partir das 12 horas. Quero agradecer aqui ao Renatinho, que esteve comigo aqui na bancada do Jornal do Meio Dia durante todo esse mês de setembro, substituindo o Marcos Bezerra, que está de férias até então e retorna na segunda-feira, todo firme e forte.
E bronzeado.
E bronzeado, de tanto ir para a praia. E ele gosta, ele aproveitou as férias, né, Renato?
É verdade, o Marcão é uma figuraça, grande abraço. Merece tudo de bom, viu?
É, retorne, viu, Marcos? Estamos aguardando. Renato, obrigada aí pela parceria.
Tamo juntos.
E o bom, meu filho, fazer um programa aqui com o coordenador, você estoura o tempo, né? Ele tá olhando pra você, não briga com você, não tá tudo certo. Renato, um beijão pra você, muito obrigada.
Valeu.
Bom fim de semana pra você, para todos os nossos ouvintes. Olha, gente, lembrando que domingo, dia 2 de outubro, tem eleição. O dia de você votar é um dia de você exercer esse ato democrático, escolher seus candidatos. Primeiro, deputado federal. Segundo, deputado estadual. Em seguida, senador. Depois, governador. E por último, presidente. Então, tá aí você Pode levar sua colinha, de preferência no papel, porque você não vai poder chegar até a cabine com o celular.
Sim.
Então, anote no papel, né? Leve a sua colinha, porque são muitos números, para você poder votar em paz. Outro detalhe, a urna eleitoral, ela tá mudada, e aí o visor está maior. É quando você aperta lá, deputado federal, número tal, 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 né? São quatro números. Aí embaixo vai ficar aparecendo assim, ó, certifique-se, né, do seu voto, uma coisa assim. E aí vai parar de piscar e você vai poder clicar no verde. Aí vai confirmar. Aí depois vem deputado estadual. Você digita os números, acontece a mesma coisa. E assim sucessivamente. Vai lá, exerça esse ato democrático. Você que está na dúvida ainda, avalie as propostas dos candidatos. No caso, você aqui de Ilhéus, Ilhéus tem bons candidatos, avalie as propostas, vai lá e faça, exerça esse ato democrático, vote. Cuidado, cuidado para você não votar num candidato que você vá se arrepender depois. Não é isso, Renato?
É isso. Inclusive, Kátia, aqui, o nosso ouvinte sorteado, Luiz Santana do Mamoã, agradece aqui e diz o seguinte: muito obrigado e que a misericórdia do grande Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, alcance vocês e todas as suas famílias.
Amém. Deus te abençoe também, viu, meu querido? Muito obrigada e um abraço para você. Vai lá retirar o seu prêmio na Supermoda da Jorge Amado, tá bom? É isso mesmo, tá lá, vai tá lá na urna, ó. Já tem um vídeo aqui falando, confira o seu voto, confira. Aí quando ele parar de piscar, você vai lá no verdinho e aperta e faz aquele barulhinho lá bonitinho. Tá bom, minha gente? Um abraço a todos, bom fim de semana, paz e tranquilidade, com fé em Deus. Na segunda-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E vem aí novidades, não é mesmo, Tiagão? E Rede UNFTC, acesse, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br e vem aí o Dia da Responsabilidade Social na UNFTC Itabuna. Detalhes em breve aqui no Jornal do Meio Dia, tá? A todos um abraço, até segunda-feira, um beijo!
Ok, Kátia Gomes, tchau, tchau, até segundona, tá chegando Suzy Luiz e o nosso Pagode Brasil!
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.